Bem-vindos a mais um episódio do Election Watch Brasil. Eu sou a Débora Nogueira, economista do UBS Wealth Management aqui no Brasil. A gente está há cerca de um mês do primeiro turno nessa campanha muito disputada. A gente está entrando numa etapa mais concreta e as escolhas do eleitor começam a se consolidar. Nas pesquisas, que agora são diárias praticamente, a gente vê o presidente Lula liderando as intenções de voto no primeiro turno e o senador Flávio Bolsonaro permanece como seu principal adversário num quadro realmente muito competitivo no segundo turno. E para analisar essas dimensões, eu recebo hoje o Fábio Zambelli, diretor-geral da Atos Public Affairs, do grupo Impress. Zambelli é jornalista, estrategista, mais de 3 décadas de experiência de cobertura política. Ele já passou pela Folha de São Paulo, foi analista-chefe do Jota, atuou em comunicação estratégica e é um prazer, Zambelli, ter você aqui com a gente hoje. Então, vamos começar aqui a discussão. Desde o início do ano, a eleição teve mudanças muito importantes, né? Lula recuperou, né, parte do apoio que havia perdido, mas a gente está entrando agora numa fase que a gente está vendo um estreitamento dessa diferença entre os dois principais candidatos. O que se deve isso? Como você interpreta esse movimento?
Débora, desde que o presidente Lula foi confrontado com a realidade de que iria enfrentar Flávio Bolsonaro como opositor nas eleições desse ano, isso aconteceu em dezembro do ano passado, quando Flávio foi escolhido ali pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, houve vários movimentos, mas muito sensíveis na cena política. Primeiro, o Flávio rapidamente se apossou do grupo da direita. Esse movimento foi até mais rápido do que até os seus aliados esperavam que acontecesse. Entre janeiro e março, ele tomou conta desse campo político que representa pelo menos ali um terço do eleitorado brasileiro. E nas projeções que eram feitas de segundo turno, eu me lembro que no mês de abril, todas elas, dos principais institutos, mostravam o Flávio até ligeiramente à frente de Lula, no segundo turno, com um ponto, dois pontos ou um ponto à frente do presidente Lula. Então, esse primeiro movimento foi aquela tomada de posição do Flávio Bolsonaro do campo da direita. O que aconteceu de maio para cá foi que o Flávio passou a ser alvo de uma série de denúncias. Ele passou até a sua reputação política colocada em xeque de forma permanente, a partir principalmente da divulgação daquele áudio em que ele fazia um contato com o ex-banqueiro Daniel Vaccaro, que é hoje o pivô do principal escândalo de corrupção do país. Naquele momento, houve uma parte do eleitorado que já tinha comprado a ideia de votar no Flávio contra o Lula que começou a colocar dúvidas sobre se valia a pena esse movimento de apoiar um candidato que tinha questões éticas a resolver. Então, foi mais difícil para o Flávio organizar o seu campo político a partir de então. Os partidos que estavam se aproximando dele na construção de uma grande aliança de direita se afastaram. Ele lançou uma candidatura hoje que é chamada de puro sangue, né? Só tem o PL. Inclusive, na chapa, como candidato a vice, ele tem um parlamentar do PL. Ele não conseguiu expandir a sua base política como esperava. Ele enfrentou uma oposição interna, eu diria até na família, né, com as restrições frequentes da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, publicamente fazendo questionamentos sobre a sua candidatura, sobre a legitimidade da sua candidatura. E o presidente Lula, nesse período, conseguiu endereçar uma série de medidas, embora de impacto reduzido, mas que juntas elas conseguiram passar para o eleitor a percepção de que o governo está atuando em medidas populares, sobretudo aquelas medidas que afetam o bolso do eleitor, né? Medidas como o desenrola, que foi voltado para endividamento de famílias, a isenção do imposto de renda começou a fazer um pouco de efeito para aqueles eleitores naquela faixa de 2 a 5 salários mínimos. Outras medidas voltadas para trabalhadores de aplicativos fizeram bastante efeito, né? Financiamentos, programas de acesso a veículos, até a motos. Então, e agora veio uma segunda jornada, que foi o movimento de entendimento com o Congresso para aprovar um pacote de medidas também populares, como revisão da taxa das blusinhas, aprovação, pelo menos na Comissão de Constituição e Justiça, da redução de jornada de trabalho, fim da 6x1. O governo conseguiu colocar na rua uma agenda que consegue oferecer para o eleitor uma ideia de que o executivo, o poder executivo, o presidente Lula, defende o interesse das pessoas, da sua base social, sobretudo do eleitorado de menor renda. isso aconteceu de forma simultânea. Enquanto o Flávio tinha que responder denúncias, organizar o seu campo político, lidar com rejeições internas no seu grupo, na família Bolsonaro, que é o caso da Michelle, o presidente Lula se apresentou para o debate público como um candidato buscando mais um mandato e com uma agenda positiva. Esse ciclo, na minha avaliação, ele se interrompe ali no final do mês de julho, no meados do mês de julho, quando as convenções organizaram ali o grid de largada da eleição, né? Ficou claro que o Flávio não teria uma chapa de expansão política, seria uma chapa mais de unificação do Partido Liberal, que é o seu partido, que é um partido importante, mas incapaz de trazer novos aliados, mas que ele pacificou, pelo menos do ponto de vista público, a relação com a Michelle Bolsonaro, que o escândalo que o ligava ao ex-banqueiro Daniel Vercaro perdeu um pouco de tração ali, na medida em que vários outros personagens políticos também tinham algum tipo de implicação com essa figura, como o Daniel Vercaro. Houve algumas explicações que ele conseguiu dar para a sua base sobre o que aconteceu no financiamento do filme sobre o seu pai. Então, ele dispersou aquela massa crítica muito aguda que havia sobre ele e conseguiu se organizar, dar mais coesão no campo político que sustenta a sua candidatura. E o presidente Lula passou a enfrentar, sobretudo a partir do mês de julho, é bom lembrar também que ele sempre lidou muito com a perspectiva de trazer temas externos para a agenda doméstica, né? Sempre que o presidente Donald Trump tinha algum tipo de sanção nova aplicada contra o Brasil, o presidente Lula se aproveitava um pouco desse contexto para fazer uma defesa da soberania, defesa do interesse do país, né? Isso colocava o Flávio Bolsonaro sempre numa zona defensiva, ter que ficar explicando as suas relações com o Trump. Quando o fator econômico, na minha avaliação, começa a fazer peso, né, no processo eleitoral, de uma série de medidas que começam a frequentar o imaginário do eleitor, como, por exemplo, excesso de recuperações judiciais de empresas muito populares, muito conhecidas. São empresas do varejo que, em muitos casos, uma parte importante daquele eleitor ali de classe C, que passou a adquirir bens de consumo ali, geladeira, fogão, televisão, linha branca, essas pessoas fizeram crediário em empresas que entraram em RJ, né, no período muito curto de tempo. Supermercados que as pessoas frequentam entraram em RJ. Esse contexto de que empresas de muito impacto popular, que estão presentes na vida das pessoas...
visibilidade, né?
Muita visibilidade, muita exposição, e que estão ligadas com essa percepção de bem-estar social. Quer dizer, eu vou lá e eu consigo ter um bem de consumo que eu não tinha. Eu faço um crediário, né? Somado ao contexto de endividamento das famílias, que está cada vez mais claro agora nos últimos dados do PIB que estão chegando, menos dinheiro disponível, né, no fundo, para as pessoas consumirem, gastar, o crédito muito pressionado pela taxa de juros muito alta, uma percepção de que esse cenário não tem uma porta de saída, né? Acho que está um pouco ficando claro que o Brasil vai passar por dificuldade em 2027, inclusive no campo do crescimento, na liquidez da economia, orçamentárias, dificuldades orçamentárias sérias. Esse combo mais crítico começa a fazer preço político, na minha avaliação, que os eleitores estão fazendo uma leitura de que uma continuidade desse governo pode não oferecer uma esperança, que é sempre uma discussão que se faz na eleição, né? Continuidade é preciso que o governante, o incumbente, que é um responsável direto pela gestão da economia, que ele ofereça para o eleitor uma perspectiva de melhora, né? O Lula tem dificuldade de endereçar isso nos últimos meses, e uma carga tóxica sobre a economia que começa a frequentar também a conversa das pessoas comuns, que o cara que não está olhando muito para a eleição. E, em contraponto, o Flávio organiza o seu campo político. Então, essa foi um pouco longo meu raciocínio, mas acho que é importante olhar como é que essas ondas acontecem, né? Então, nós temos hoje uma onda muito negativa também no campo ético contra o presidente, que ele não estava lidando com isso no passado, né? Agora ele passa a ter que responder pelo filho, pelo chefe de gabinete, que são implicados em escândalo de corrupção. Isso cobra também o seu preço no sentido de equilibrar um pouco a disputa no campo ético, e aí vai prevalecer outros fatores mais práticos, como a percepção de bem-estar. Acho que isso explica como a eleição chega agora a um mês do primeiro turno numa situação de empate técnico, quase um empate numérico.
Eu acho muito interessante esse aspecto que você trouxe, que o que parece pegar do lado econômico é a perspectiva que está pior. É porque, de fato, quando a gente olha os dados,
os indicadores
macro, estritamente, eu estou numa situação de taxa de desemprego no plano emprego, ela se mexeu muito pouco ali, tá, na margem até a criação de vagas se sustenta, tem uma desaceleração do CAGED, mas é um ambiente tranquilo de mercado de trabalho, a renda cresce, né, em termos reais, ela moderou um pouco, mas eu estou falando de uma renda real crescendo ainda mais de 3%. Então, eu estou com massa de salários em expansão, né, tanto por criação de vagas como por renda. E do lado da inflação, a gente ainda não está... A gente fala muito de El Niño, também é um outro, né, outro assunto muito presente no noticiário, que vem, né, uma inflação pelo fenômeno climático, mas isso ainda não aconteceu. A inflação de alimentos ainda está em 3% no ano contra ano. Mas é isso, quando eu olho para frente, a gente pensa em desaceleração, porque as famílias estão endividadas e a gente não vê espaço para queda de juros nesse ambiente de inflação desancorada à frente. Então, quando a gente projeta, a gente pensa 2027 em desaceleração e com a inflação pressionada justamente pelo fenômeno climático. Então, essa falta de visibilidade ou um pessimismo com o futuro combina, né, com essa história.
Débora, só se me permite uma coisa, você trouxe um tema muito interessante, que é esse descolamento que existe entre o indicador e a percepção, né? Isso acontece muito, eu ouvi muitos especialistas nos últimos dias fazendo comparações com segurança pública. Segurança pública, os indicadores, na maior parte dos estados, eles são até positivos. Só que a percepção, a sensação das pessoas é muito sobre o que impacta a vida delas. Então, se ela tem uma história na família de alguém que foi assaltado, que foi roubado, que foi vítima de um latrocínio, isso potencializa a percepção de que está tudo muito ruim na segurança pública. Na economia é um pouco parecido. Você olha os índices, você pode até estar confortável com os índices. Mas se você tem situações concretas, você vê lá uma loja que você comprou a tua geladeira a vida inteira, teu fogão, fechou, mandou 200 pessoas embora, aquilo dialoga com um sentimento que é difuso. Né? E é até intangível, de alguma maneira. E o eleitor, quando vai para a urna, ele faz um cálculo, é sempre um cálculo sobre o que eu ganho com esse resultado. Né? Embora tenha identificação ideológica, tenha uma série de outros conceitos que entram na disputa eleitoral, cada vez mais a gente tem visto isso não só no Brasil, é no mundo todo. A decisão do voto é uma decisão sobre o efeito de apertar o botão no dia 4 de outubro, no dia 25, no segundo turno, vai ter na minha vida. E esse cálculo só é feito com a proximidade do processo eleitoral. E por isso a gente tem visto um certo também descolamento de alguns índices que as pesquisas capturam até julho e depois, a partir de julho, até outubro. Né? Que a campanha vai para a rua, entra no coração das pessoas, conquista as mentes ou não, né, das pessoas, e, sobretudo, num cenário que está dado, que é de uma competição de rejeições. Vai vencer a eleição quem tiver menos rejeitado. Então, você tem espaço para o debate político. A gente só consegue conquistar mesmo esse espaço mais legítimo a partir da campanha eleitoral na rua, que é esse movimento de julho para cá. Então, isso ajuda a explicar também, talvez, por que os indicadores eles sejam até favoráveis e se espelhem até em algumas pesquisas. E na hora que você se aproxima das urnas, existe sempre uma discussão mais, talvez um ponto acima daquilo que os índices oferecem.
Muito bom. E, Zambelli, acho que um destaque da última rodada das pesquisas foi o surgimento do Augusto Cury, né, com ali uma intenção de voto se aproximando de 10%, né, variando ali mais próximo a isso. A gente tem, né, as duas principais candidaturas com um limite, como você disse, uma rejeição elevada, e surge esse nome. Como é que você vê esse movimento? Ele é importante ou não? E especialmente para o segundo turno, né? O que isso significa?
Historicamente, no Brasil, Débora, sempre houve espaço para uma terceira candidatura fora dos polos, mesmo quando a polarização não era tão intensa como é hoje. Se a gente for olhar no passado, tivemos Ciro Gomes desempenhando em várias eleições, salvo engano, em 3 eleições ele teve quase que o mesmo percentual de votos, ali algo em torno de 11 a 12% dos votos, que é bastante, nós estamos vendo que é bastante ter 11 e 12, né? A Marina Silva também 2 vezes disputou a eleição com patamares ali superiores a 20 pontos percentuais de resultado. Então, existe sempre um espaço no Brasil, um mercado para esse eleitor que não é azul nem vermelho, ou não é direita nem esquerda. O que aconteceu nas últimas eleições, sobretudo 18 e 22, é que teve um esvaziamento desse campo. Né? Os candidatos que chegavam ali até os dois dígitos, eles não estavam chegando aos dois dígitos, porque existe um movimento natural no Brasil, com a polarização ganhando tração, de antecipação do que eu chamo de voto útil. Então, no primeiro turno, embora o eleitor não fosse lulista ou bolsonarista ou petista ou direitista, mas já tomava posições no primeiro turno, já prevendo um possível voto no segundo. Isso tem acontecido com frequência no Brasil, sobretudo depois de 2018. Mas o mercado de votos para alternativa aos dois polos está lá, né? Sempre tendo esse cuidado. Não é um mercado com uma disponibilidade gigantesca de votos. Sobretudo quando tem dois candidatos que já tomam posições com um piso muito alto de intenção de voto, que é o caso do Lula e do Flávio. Lula e o Flávio dificilmente vão baixar dos 30 pontos. Então, eles partem de uma base de apoio muito sustentável e muito sólida. Então, as alternativas de centro, elas sempre batem numa espécie de um teto, que é assim, eu consigo aparecer como um candidato, mas me viabilizar para disputar um segundo turno é um segundo passo muito difícil de ser dado. Dito isso, o que a gente tem percebido? Esse espaço do centro, da moderação, ele está cada vez menos ocupado por atores políticos, da política tradicional. Algumas eleições, sobretudo as municipais de 24 e agora as presidenciais de 26, elas mostram que o espaço antipolarização ele é ocupado por personagens que ou falam contra o sistema político, são antissistêmicos, ou eles tentam se posicionar fora do espectro de posicionamento político de esquerda ou direita. Tentam furar essas bolhas que são muito consolidadas com um discurso ali no limite da autoajuda, né? No limite do coaching, da mentoria, quase que uma conversa com o eleitor para fora da política. E o Augusto Cury, ele rapidamente, num processo assim, de alguns dias, ele ocupou esse espaço. Para mim, tem dois significados de imediato. Primeiro é que, realmente, os candidatos da política tradicional que tentavam navegar nesse campo rapidamente se esvaziaram, quer dizer, já estavam frágeis, ficaram mais frágeis ainda. Tem pesquisas mostrando Ronaldo Caiado com um ponto percentual, né? Um ex-governador que tem uma candidatura com um grande partido, um projeto político legítimo, que ele é bem aprovado no seu estado, conhecido nacionalmente, já foi candidato a presidente, uma experiência política bastante expressiva. O ex-governador Romeu Zema, situação muito parecida, com um ponto percentual, aparecendo com um pouquinho mais em outras pesquisas. E os dois candidatos que fogem um pouco dessa, digamos, desse voto quase que residual, que é um ponto percentual, são o Renan Santos, que está se mantendo ali com 3 a 4, dependendo do instituto, chega até 7 pontos percentuais, que é esse antissistêmico mais clássico, que ele bate nos dois lados, ele é até agressivo em alguns momentos nesse combate ao sistema político, mas que consegue fazer um storytelling digital muito importante para uma parte importante do eleitorado. E o Augusto Cury ocupou o espaço antagônico ao do Renan, que é o da pregação pela pacificação. Então, acho que ele conseguiu abrir um espaço na conversa do eleitor que estava um pouco interditado. Porque assim, tem muito barulho na campanha. E também o barulho gera cansaço, o ruído gera cansaço. E ele ocupa, eu acho que exatamente esse, ele caminha nessa faixa do eleitor que está um pouco cansado com os dois polos, mas não gostaria de ter uma alternativa que fosse ainda mais barulhenta. Né? Em alguns momentos, o Renan se apresenta como esse candidato antissistêmico, mas também do ruído muito alto, né? Da intensidade do ruído. Então, primeiro tem esse quadro já bastante consolidado. Em duas semanas, ele se apresentou num debate de televisão, e aí o debate funcionou para que ele ganhasse tração no ambiente digital, onde ele já existia ali uma espécie de um ecossistema à espera desse personagem. Esse ecossistema ele tem uma potência orgânica, sobretudo nas conversas de redes sociais, que foi demonstrada nas últimas duas semanas. Né? Ele consegue alcançar uma zona de influência digital que os políticos tradicionais não conseguem. Então, operacionalmente, tem uma vantagem. Ele consegue rapidamente crescer em termos de alcance digital, que hoje é muito importante para a política. Né? O algoritmo começa a entender ali que ele fura esses bloqueios que estavam estabelecidos na campanha eleitoral e começa a conversar com eleitores que não estavam atentos para a eleição. Então, esse primeiro ponto é super importante. E tem um segundo ponto para mim que é também importante, que é o aspecto temático, né? O conteúdo que o Augusto Cury traz para a campanha. Se nós formos olhar os principais desafios da humanidade pós-pandemia, tentar resumir em dois, eu diria que é muito claro para mim que um é a questão da saúde mental e o segundo a inteligência artificial, IA, né? Inteligência artificial. São esses dois os grandes desafios da humanidade pós-pandemia. O Augusto Cury, ele é um candidato que, como ele não é um político tradicional, e ele tem um histórico, né, nessa... Ele é um psiquiatra, quer dizer, é um profissional, né, da saúde mental, e ele...
escreveu sobre isso.
Tem autor de vários livros que ele aborda essa temática. Ele consegue tratar com naturalidade desses dois temas. Ele foi falar de IA na sabatina do Jornal Nacional, ele foi falar de saúde mental na sabatina do Jornal Nacional, e as pessoas começam a falar, poxa, esses são temas que me pegam emocionalmente, que me pegam, me geram pelo menos curiosidade. E ele consegue também se instalar nesse debate político trazendo temas que os outros candidatos não trataram. Né? Vamos falar, por exemplo, ele falou em criar um Ministério da Inteligência Artificial, né? E foi tratado como uma coisa exótica. Né? Eu diria assim, qualquer empresa grande, média, do
mundo... Está fazendo isso,
né? Está criando uma área, uma diretoria. Né? Então, existe um espaço no debate público para temas que os políticos tradicionais não conseguem abraçar de forma legítima, e ele ocupou. Eu não estou discutindo aqui nem se o conteúdo é correto ou errado. Né? Ou se ele faz o caminho, do ponto de vista do que ele traz de matéria, de pauta para esse debate... se ele é consistente ou não. Não estou entrando nesse mérito. Eu digo assim, na forma, estava evidente que quem soubesse abraçar essas temáticas ia conseguir conversar com um público que não está atento para a eleição, ou, pelo contrário, está pensando em anular o voto, está pensando em viajar no dia da eleição, está pensando em não comparecer às urnas. Então, eu acho que tem o sucesso do Augusto Cury, e é um sucesso que nós temos que levar com alguma cautela, porque a perspectiva de crescimento dele, na minha avaliação, não é muito alvissareira. Mas ele
está no limite, você acha que...
Eu acho que ainda não está no limite, mas ele, é difícil imaginar que vai passar dos 15 pontos, por exemplo. Né? Eu acho que ele pode chegar, pode crescer um pouco mais.
Mas enterra a chance de uma decisão da eleição no primeiro turno.
Diminui bastante, né? Diminui a chance de a eleição ser encerrada no primeiro turno, porque, veja, qual é o quadro que nós tínhamos antes de um candidato da terceira via chegando próximo dos dois dígitos? O presidente Lula, pela primeira vez desde a redemocratização, ele não tem nenhum candidato numa eleição presidencial concorrendo na mesma faixa, naquela faixa do centro para a esquerda. Ele sempre teve ali outros candidatos que disputavam votos com ele, pelo menos no limite, né? Eu próprio falei daqui do Ciro, da Marina, mas podemos falar de Luiz Helena, de outros candidatos que apareciam sempre ali, mesmo com pouca intenção de voto, tomavam um pouco de voto do Lula. Do centro para a direita, nessa eleição, ele está sozinho, né? Mesmo o Augusto Cury dizendo que não é Lula nem Bolsonaro... O eleitorado dele é um pouco mais do centro para a direita. Né? E os outros candidatos, o Caiado, o Zema, o Renan, estão todos aqui do centro para a direita. Então, o Lula estava muito sozinho nessa faixa. E estar sozinho nessa faixa significa sempre estar próximo de fazer os 50% dos válidos no primeiro turno. Se nós lembrarmos que em 22 ele fez 48, 48,5, ele teve quase um ponto percentual praticamente de fechar a eleição no primeiro turno. Dessa vez, ele tinha uma possibilidade de chegar perto disso. Com um candidato pontuando nos dois dígitos, mesmo sem saber se é um candidato de esquerda, de direita, de centro, e outros candidatos menores pontuando com 2, 3, 4 pontos, você forma ali uma massa de votos que já impede a conquista de 50+1 dos válidos por qualquer candidato. Né? Então, eu diria que tem esse impacto sim, sobre o processo eleitoral, que é criar uma impossibilidade do presidente Lula ou do próprio Flávio, qualquer candidato, de fechar a eleição no primeiro turno. A gente está um pouco distante hoje dos 50% dos válidos para qualquer um dos candidatos.
Não, concordo. Isabelle, entrando no mapa regional, né, falar um pouco dos estados, mas sempre pensando na disputa estadual e como que ela impacta a disputa presidencial. Quais são os estados mais relevantes? Quais são as movimentações que você acha que vale a gente mencionar aqui?
Débora, os estados, a gente tem visto alguns movimentos nos últimos processos de sessão presidencial que mostram que os estados mais relevantes para, no final de uma eleição que será decidida ali com menos de 2 milhões de votos, possivelmente, acabam sendo São Paulo, Rio e Minas. Porque eles têm uma disponibilidade de votos muito grande. Você fala de 3 colégios eleitorais que os 2 milhões de votos que vão decidir a eleição são poucos, né, diante da disponibilidade de votos que existe nesses três estados. Sobretudo no estado de São Paulo, você fala em 25 milhões de votos, somando no interior e capital, é muita coisa. Se você consegue, num segundo turno, por exemplo, tirar 1 milhão de votos de um candidato, significa que você está invertendo esse favoritismo, né, virando de lado. Então, eu olho um pouco, assim, dado que o Nordeste vai ter um processo muito semelhante ao de 2022, diferenças residuais de posicionamento do presidente Lula com a oposição, aumenta, e o Sul e o Centro-Oeste também têm um lado mais definido em favor da direita, esses três estados, eles passam a ser fundamentais porque existe ali, sobretudo nas grandes cidades, nas grandes regiões metropolitanas, uma massa crítica ao bolsonarismo tradicional que costuma se manifestar nas eleições presidenciais. Então, veja, o que aconteceu aqui em São Paulo, por exemplo, em 2022. A diferença que o Bolsonaro conseguiu de vantagem para Lula aqui foi toda conquistada no interior. Na Grande São Paulo, o candidato Lula teve um desempenho melhor que o candidato Bolsonaro. E isso, se repetir, é uma informação importante para o presidente Lula repetir o resultado de 22. O que a gente tem visto na Grande São Paulo é que tem mais dificuldade para o presidente Lula repetir aquele resultado, seja porque existe um governador hoje disputando a reeleição que está mais forte na Grande São Paulo, não mais forte que o PT, mas mais forte do que estava o candidato da oposição naquele momento em 22, seja porque tem um prefeito hoje que é apoiador de Flávio Bolsonaro e tem toda a estrutura do município, subprefeituras, e é bem aprovado na cidade, né? Tem uma massa política em favor do Flávio na capital que não existia em favor do Bolsonaro em 2022. Então, me parece assim, a Grande São Paulo passou a ser uma região muito fundamental para essa eleição. Se o candidato Fernando Haddad, inclusive, ao ser escalado para disputar a eleição para governador em São Paulo, ele tem um pouco essa missão. Como ele tem um desempenho muito positivo na Grande São Paulo, comparado com o interior e com outras regiões, ele está aqui meio que para reduzir a rejeição de Lula na Grande São Paulo. O papel dele é esse, né? Então é bastante importante São Paulo, na minha opinião, só para não deixar de falar de Rio, né? No Rio...
Mas só ainda por São Paulo, as pesquisas no estado ainda indicam a direita com um desempenho um pouco pior do que 22, né? Parece que ele perde um pouco em relação a 22.
Débora, assim, eu olho com cuidado as pesquisas aqui no estado quando vai fazer esse recorte presidencial, porque eu fiz isso ontem por uma razão específica. O Datafolha, por exemplo, da véspera do segundo turno em São Paulo, ele dava uma vitória no estado muito apertada para o Bolsonaro. E quando as urnas se abriram, foram quase 10 pontos. Diz na véspera. Então, as pesquisas de hoje, eu olho com muita cautela, até porque elas estão oscilando bastante. No Rio, por exemplo, algumas pesquisas mostravam que o Flávio estava sofrendo muito no Rio, em relação ao pai, né? O desempenho dele no Rio, que é muito importante, é a base eleitoral dele, né? É o domicílio eleitoral dele. Outras pesquisas, 2 semanas depois, mostraram o Flávio se recuperando no Rio. E agora a gente está vendo, inclusive, o candidato dele a governador crescendo nas pesquisas por conta do crescimento do Flávio. Então, a pesquisa eu olho com alguma cautela, alguma reserva, até porque quando você chega na pergunta, a primeira pergunta que dá para levar a sério na pesquisa é a intenção de voto, né? Quando você vai chegando no final, na estratificação, você diminui muito o número de entrevistados, o campo fica restrito, talvez não dê para a gente confiar muito nas pesquisas que estão vindo agora. A gente vai ficar mais claro isso talvez na última semana. Mas se a gente imaginar que Minas Gerais deve, muito possivelmente, repetir um quadro de empate, que é o mesmo quadro de 22, seja porque a direita não conseguiu se organizar em torno de uma candidatura lá, o Flávio está com vários palanques, mas quem tem muitos palanques talvez não tenha nenhum, né? Também a dificuldade que o presidente Lula teve para lançar um candidato em Minas Gerais mostrou a dificuldade, né? As restrições que o eleitor de Minas tem ao campo da esquerda hoje. Mas é muito provável que o Lula é muito forte na região norte do estado, então os próprios governadores de direita dizem que, por mais que a direita desempenhe bem no estado, na região norte do estado de Minas, existe um eleitor que vota no governo para governador e no governo para presidente. Então, se o Lula sempre tem muitos votos no norte de Minas, independente de ter ou não um cabo eleitoral ou um palanque importante no estado. Então, eu estou trabalhando com uma hipótese de um cenário muito parecido com o de 22, ali de quase um empate Lula-Bolsonaro em Minas Gerais. Se vai ter um empate em Minas, a decisão, onde pode ter mudança, né, esse eleitor mais pendular, é São Paulo e Rio. Então, para mim, eu olho muito o Rio, porque se o Flávio recuperar uma dianteira no Rio, pode ser um indicador de que, assim, qualquer mudança de intenção de voto na Grande São Paulo vai decidir a eleição, né? E aqui nós estamos falando de um eleitor que é muito crítico, né? É muito crítico tanto ao governo quanto ao bolsonarismo, Eu acho que nesse aspecto o presidente Lula acertou na montagem da sua chapa aqui no estado de São Paulo, que ele escolheu o mais tucano dos petistas para disputar a eleição, que é o Haddad. Ele escolheu um ex-governador, né, do PSB para ser vice do Haddad, que é o Márcio França, lançou uma chapa para o Senado que não tem PT, que tem Marina Silva e Simone Tebet, independente das chances eleitorais dela, que eu não sei se são assim, tão expressivas, mas são candidatos que ajudam a diminuir a rejeição do presidente Lula na Grande São Paulo. O pacote, o combo que ele montou eleitoral de São Paulo, foi para diminuir a rejeição dele aqui na Grande São Paulo. E eu acho que para esse fim, esse combo funciona.
Uhum. E entrando num tema que a gente até conversamos aqui no café antes, você também entende como importante do comparecimento, né, da abstenção. E né, tudo o que nos leva a crer que vai ser uma eleição decidida ali por poucos votos, 2 milhões de votos, e esse abstenção, né, o comparecimento pode definir a eleição. E juntando com essa história dos palanques estaduais e o tema regional e o fato de que no Nordeste muitas eleições vão ser decididas no primeiro turno. Então, em tese, isso pode criar uma situação em que o eleitor tenha uma propensão menor a comparecer no segundo turno. Você acha que isso é um tema relevante? Ou nem tanto? Como você vê a história de comparecimento e as decisões de primeiro turno lá no Nordeste?
É muito relevante, Débora. Assim, eu diria que nesse quadro de empate técnico e quase empate numérico que a gente está vendo hoje, vai ganhar a eleição quem conseguir convencer o seu eleitor ou o seu grupo político a comparecer em massa nas urnas, no primeiro e no segundo turno, mais no segundo turno, que tem desafios aí, inclusive, de vários estados estarem desmobilizados com campanhas, né? Então, essa corrida pela taxa de comparecimento para reduzir a abstenção do seu lado, ela depende muito do que eu chamo da campanha eleitoral de mobilização. E os fatores que geram mobilização, eles ainda estão sendo gestados nas duas campanhas, para ser bem objetivo. Eu percebo, por exemplo, no campo da candidatura do Flávio Bolsonaro, ela ganhou nas últimas semanas um fator adicional de mobilização, que é o sentimento do eleitor antissistêmico e anti-Supremo Tribunal Federal. E isso começa a movimentar as pessoas nas ruas, nas redes e nas ruas. Somado ao sentimento de piora nos fundamentos econômicos, ou na percepção econômica. Então, você consegue construir uma agenda de mobilização para a sua base contra o atual governante, contra o atual governo. Então, acho que é um ponto favorável para o Flávio nesse momento. O presidente Lula, por sua vez, tem, primeiro, uma habilidade política para conversar de forma direta com a sua base, que é incontestável. Em momentos críticos do país, ele sempre se apresentou para o debate público, com uma agenda muito popular, de muita aderência nas bases sociais históricas da esquerda e do campo progressista. Ele tem alguns instrumentos à sua disposição. Acho que o discurso da soberania, da defesa da soberania, é um discurso que pegou, que teve uma forte aderência na sua base social e naquele eleitor pendular, aquele eleitor mais moderado, que está ainda em dúvida sobre o que fazer no segundo turno, sobretudo. Então, ele vai administrar, na minha avaliação, esse ativo, que é a defesa dos interesses do Brasil contra um possível intervencionismo dos Estados Unidos, do governo Trump. Ele vai operar muito nessa frequência até o segundo turno. Esse também é um fator de mobilização da sua base, e mais do que isso, não só da base, como desse eleitor que vai decidir a eleição, que é um eleitor que não é Lula nem Bolsonaro, mas que tem ali uma defesa das questões mais práticas da sua vida à frente, né? Se ele entender que tem uma ameaça aos interesses do Brasil e que essa ameaça está mais do lado do Flávio Bolsonaro, ele pode votar no Lula mesmo não gostando do presidente, né? O presidente Lula também tem, até o segundo turno, uma vantagem competitiva na mobilização, que é todo o aparato de comunicação das suas realizações, né? O governo pode ter uma série de dificuldades em números de aprovação que não sejam tão robustos, mas no Brasil o Estado é muito importante. A presença do Estado em muitas regiões do Brasil é decisiva para a vida das pessoas. A diferença, muitas vezes, entre a pessoa comer ou não, né? Por isso que sempre quando tem um problema de inflação de alimentos, né? Você que acompanha esses indicadores, Débora, o pior momento do governo Lula até agora foi dezembro de 24, que foi quando teve aquele pico na inflação de alimentos. O preço da comida é muito importante para uma parte importante dos brasileiros. E isso tem impacto na intenção de voto. e no apoio a um governo. Então, o presidente tem agora, os próximos 40, 50 dias, à sua disposição uma série de instrumentos para mobilizar a sua base, até no sentido da luta de classes, né? Ele sempre vai dizer que está em defesa dos interesses das pessoas mais pobres contra os interesses dos mais ricos. Tem a questão da jornada de trabalho, que também o reconecta, de alguma forma, com a sua base social tradicional sindical, com a classe trabalhadora, né? Quando você consegue dizer para o seu eleitor, olha, vote em mim, porque eu estou aqui numa intensa luta contra o patronato para te dar melhores condições de trabalho, ou pelo menos uma jornada de trabalho mais tempo para você, você ficar em casa, né? Para você ter as suas atividades domésticas, para você aproveitar a vida, né? E menos tempo de trabalho, com o mesmo salário. Esses gatilhos são importantes para conectar o presidente com a sua base social, sobretudo a classe trabalhadora. Então, você vê que é uma corrida para ver quem consegue mobilizar mais a sua base para ir à urna. Né? E nessa eleição muito apertada, sempre...
E nessa corrida, a eleição para o governo do Estado é importante? Assim, em termos de mobilização?
Débora, tem muitas teorias sobre isso. Eu acho que nenhuma delas é totalmente provada, comprovada. Eu diria que tem uma tese política dominante, que é assim, terminou o primeiro turno, se você não tem a campanha para governador, você desmobiliza prefeitos, deputados, toda uma máquina que faz propaganda e que cria uma dinâmica de presença nas ruas, na vida das pessoas de campanha eleitoral, é desmobilizada. E isso pode prejudicar um estado, por exemplo, em que um candidato não está muito bem e depende de um governador forte para levar o seu nome. Eu acho que o advento da comunicação digital tornou menos importante essa presença de campanha na rua. As pessoas estão falando de política o tempo inteiro nos seus dispositivos móveis, nas suas casas, independente de se tem um cara com a bandeirinha na esquina defendendo um candidato ou não, ou se tem um prefeito falando sobre política na sua cidade ou não. Então, na minha opinião, diminuiu bastante a importância dessa campanha de rua na formação da opinião do eleitor no segundo turno. Mas no segundo turno, ganha muita força, muita importância essa capacidade de mobilização digital. Então, por isso, eu estou olhando muito mais do que as campanhas dos governadores, dos prefeitos, dos deputados, que são importantes em alguns estados, que conseguem... Os cabos eleitorais muitas vezes são financiados, né, por os candidatos a governadores. Então, você consegue, com o apoio de algumas máquinas públicas, impulsionar candidatos. Se você desmobiliza um candidato no segundo turno, você vai ter que ser muito forte na operação digital. E a operação digital hoje já é, diríamos que é o principal motor de mobilização do campo bolsonarista. Sempre foi. Né? Sempre foi. O Bolsonaro venceu a eleição sem tempo de televisão. O Flávio tem menos tempo de televisão que o Lula. A TV nunca foi um lugar dominado pelo bolsonarismo. E no campo do governo, o presidente Lula conseguiu, na minha avaliação, nos últimos 2 anos, sobretudo, com mudanças ali na Secretaria de Comunicação da Presidência, com a volta do hoje ministro Sidônio Palmeira para o governo, o presidente Lula conseguiu ter um lugar mais de protagonismo no debate digital, com a reorganização dessa agenda de realizações do governo. Então, equilibrou um pouco o jogo. Mas ainda do ponto de vista orgânico, a direita consegue ter comunicadores que são mais incisivos. Então, eu olho para o segundo turno, muito mais essa disputa que vai acontecer ali na véspera do segundo turno vai ter um movimento de um vazamento de algum áudio ou de alguma revelação nova que vai aparecer no ambiente digital e que vai formar a percepção do eleitor, porque acredito que muitas dessas ondas que nós falamos no começo, né, de ondas em favor dos candidatos e contra, elas vão continuar até a véspera, até o dia 25 de outubro, e vai ganhar a eleição apertada quem conseguir surfar essa última onda, quem conseguir entender o espírito do tempo na última semana do segundo turno e chegar melhor posicionado no ambiente digital e conseguir também mobilizar o seu eleitor para comparecimento. E aí eu acho que mais até do que qualquer governador, cabo eleitoral ou palanque regional. Tá? Então, a minha tese até diverge um pouco da maior parte dos cientistas políticos que defendem essa importância das máquinas. Né? Eu vejo assim, depois que a política saiu da rua para o telefone celular, né, o celular passou a ser mais importante do que a rua para a maior parte das pessoas, na formação da opinião. Então, se acontecer alguma coisa na rua, mas não tiver uma foto, não tiver um vídeo, não aconteceu. Eu brinco assim, a Paulista, se estiver cheia num movimento, numa manifestação, se ela estiver cheia, é 1 milhão de pessoas que estão ali vendo a Paulista. Se ela estiver cheia e tiver uma foto e um vídeo, são 100 milhões de pessoas que estão vendo e estão achando que as ruas estão cheias. Então, a percepção passa a ser mais relevante que os fatos até, né? estamos vivendo esse mundo um pouco de que a sensação é mais importante que os fatos.
É muito interessante. E, de fato, diferente do que uma visão comum sobre essa história. Eu acho que faz todo sentido.
Eu uso esse dado, não é descolado da realidade. Eu vou pegar um exemplo claro para mim, que foi muito importante, porque eu acompanhei de perto essa campanha como repórter. A campanha de 2014, a campanha de 2010, várias campanhas aqui a governador de São Paulo, nós não tivemos segundo turno para governador. Em 2014, o Geraldo Alckmin venceu no primeiro turno. Em 2010, ele venceu no primeiro turno. Em 2006, também o José Serra venceu no primeiro turno. Em todas essas eleições, houve uma desmobilização da campanha no segundo turno, né? E mesmo assim, os candidatos de direita tiveram um desempenho muito importante no Estado, mesmo não tendo campanha de rua dos governadores. Em 2014, por exemplo, o Aécio teve uma explosão de votos aqui no Estado de São Paulo, que nem ele esperava, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Mas no segundo turno foi mais ainda do que no primeiro, essa intensidade de votos no Estado. E não tinha campanha para esse governador. O Geraldo Alckmin tinha sido reeleito no primeiro turno e não houve uma mobilização intensa da classe política no Estado de São Paulo em favor do Aécio. O que houve foi que o eleitor anti-PT, antipetista, se organizou para votar contra a Dilma naquele momento. Então, se o eleitor antipetista se organizar, independe do governador, independe do líder político. Essa organização ela é feita por outros incentivos. Tá?
Entendi. Não, faz todo sentido. E até sobre esses incentivos, né, estamos sendo acompanhando com atenção a crise institucional aqui nos últimos dias, né, do STF. E aí eu venho te perguntar como que essa história tão importante para o Brasil mexe com a disputa presidencial, mexe com a campanha. O que a gente tem que acompanhar e qual vetor aqui que importa para cada candidatura?
É bem relevante, Débora, porque... O que aconteceu? Desde terça-feira, da semana passada, quando nós tivemos as primeiras revelações mais bombásticas desse caso, nós observamos uma reação do governo Lula, que foi de buscar um distanciamento de qualquer figura que fosse arrastada para o centro dessa crise, sobretudo o ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Isso mostra, responde um pouco a tua pergunta. Se o atual governo ficar associado pelo establishment político, né, a um sentimento de que executivo, judiciário e congresso estão na mesma agenda, estão juntos, ele pode ser afetado marginalmente pela percepção de que o atual governo tem uma aliança com o Supremo Tribunal Federal e hoje o sentimento anti-Supremo é majoritário no Brasil. Isso pode prejudicar o presidente Lula, do ponto de vista eleitoral. Então, me parece que a resposta à tua pergunta está na posição do governo que está tentando se distanciar dessa crise. O que nós temos visto também de terça-feira para cá é que o Palácio do Planalto recebeu uma série de mensagens de atores políticos relevantes em Brasília, dizendo assim, nem pense nisso, né? Ninguém larga a mão de ninguém, né? Porque as consequências podem também se voltar contra você. Esses foram os recados que vieram para o Palácio do Planalto. Então, para a minha avaliação, me parece evidente que qualquer onda que se crie antissistêmica contra o Supremo, ou de a população indo às ruas contra o Judiciário. Isso ajuda, não é um candidato Flávio Bolsonaro, ajuda a oposição, ajuda um sentimento de mudança, de troca. Isso pode afetar o presidente, que é o incumbente que está buscando mais um mandato. De alguma maneira, quando você vota no incumbente, no presidente candidato à reeleição, você está concordando que as coisas continuem como elas estão. Se você alimentar um sentimento de troca, de mudança, que possa, por exemplo, criar uma faísca de ruas, que não existe no Brasil, assim, até pouco tempo não existia esse debate de ruas e redes sociais, muito de tem que mudar tudo, trocar tudo, isso vai acabar afetando o governo, não porque por algum envolvimento que exista, não estou entrando nesse mérito. É porque o eleitor vai às urnas com uma disposição de trocar o que está aí, de mudar o que está aí. Porque o entendimento de que a reeleição do presidente Lula pode significar a continuidade desse modus operandi de articulação entre os poderes, isso pode vir para o centro da disputa eleitoral, sobretudo no segundo turno. Hoje não é, assim, a gente pode discutir vários temas que estão na pauta cotidiana da eleição. Esse sentimento ele foi mais forte talvez no ano passado, quando da prisão do ex-presidente Bolsonaro. Aí nós tivemos uma série de reações populares, tal, porque elas foram de alguma maneira acomodadas no transcorrer do tempo. Se elas voltam no período eleitoral, a um mês da eleição, elas podem voltar a organizar esse sentimento antissistêmico e o candidato, é difícil dizer para o presidente Lula que ele é o candidato antissistema, Né? Ele tentou, inclusive, é curioso, né, Débora, no 1º de maio, ele fez um pronunciamento na rede de televisão dizendo que ele era alvo do sistema, ele é um candidato contra o sistema é contra o presidente da República, que é o chefe do executivo, porque ele sabe que ele não pode ser o candidato do sistema. Se ele for, ele vai perder a eleição, porque tem um sentimento de troca. Né? Quando você pergunta para o eleitor se quer continuar a trocar, hoje, marginalmente, tem um sentimento de mudança. Então, o desafio do governo é tentar passar por essa crise o menos possível associado a esse establishment jurídico, judicial. E, do lado da oposição, vejo uma oportunidade de abraçar esse tema para trazer esse sentimento do eleitor que é de mudança, mudança não só no Poder Executivo, mas mudança no Judiciário, mudança no estado de coisas, né, dos poderes no Brasil, que ele possa se associar no dia 25 do segundo turno, 25 de outubro, ao apertar o botão número do candidato da oposição. Mesmo eu não gostando desse candidato, eu não estou contente com o estado de coisas na economia, mas também nas instituições. Então, eu vejo como um fator muito importante nas eleições. Essa é uma eleição que tem fatores um pouco inéditos, né? Assim, falamos aqui sobre vários temas, economia, podemos falar sobre segurança também, que é um tema importante, mas o cardápio eleitoral ali tem Supremo Tribunal Federal no centro, no meio desse cardápio ali, das discussões. Donald Trump também está ali. São figuras que nunca na história desse país, né? Nunca antes nesse país, para usar uma expressão que o presidente Lula gosta de usar, nós tivemos uma eleição doméstica decidida por alinhamento com o Supremo Tribunal Federal ou por alinhamento com Donald Trump. São fatores de fora da política que vão estar ali no cardápio do eleitor para o dia 25 de outubro.
E, Zambelli, já indo para a reta final aqui da nossa conversa, saindo ali o resultado do primeiro turno. Né? Então, acho que o nosso próximo podcast vai ser só depois. Então, pensando aqui que a gente vai tentar orientar, organizar a cabeça para o primeiro turno. O que você vai estar mais interessado em olhar ali no resultado do primeiro turno para tentar imaginar o resultado do segundo turno? Pensando tanto na distribuição de votos entre os candidatos à presidência, como a composição da Câmara, do Senado, dos estados. Qual que vai ser o insumo que você vai buscar ali no resultado do primeiro turno?
Acho que vou frustrar um pouco os ouvintes, porque eu vejo assim, o primeiro turno a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer. O Congresso Nacional vai ficar muito parecido com o que é, sobretudo a Câmara. A Câmara vai ter o Centrão mandando na Câmara, vai ter uma mudança de bancadas de partidos, sempre naquela linha do centro mais fisiológico. Mas não vai mudar, vai ser, eu brinco assim, vai a eleição que os partidos hoje estão, os deputados, né, os candidatos à reeleição, eles têm vantagens competitivas muito expressivas, né? Os incentivos para a política hoje são recursos. Você tem um tripé muito forte com o deputado, que é fundo eleitoral, fundo partidário e emendas parlamentares. Isso aí é uma... Nenhum candidato fora da Câmara tem isso. Os que estão lá têm. Então, você garante uma reeleição, uma continuidade, um grau de continuidade dessa engrenagem muito expressivo. Então, a Câmara vai ser quase que uma repetição de 22, com mudanças sensíveis de bancadas. Mas a lógica é a mesma, a lógica do Centrão. Eu brinco assim, olhe para o Hugo Mota e você vai ver a nova Câmara dos Deputados. Vai ser ali, possivelmente, mais de 300 Hugos Motas, se a gente pode dizer assim, na configuração da Câmara. E isso é a maioria dos votos. No Senado pode ter mudança, eu acho que deve ter mudança, vai ser um Senado mais à direita. Você vai ter mais senadores do campo da direita, mais ideológicos e comprometidos com uma pauta que é o enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal. Então, a dúvida que existe é o número, se vai ser mais de 40, se vai ser menos de 40, porque aí você vai ter uma maioria ou uma minoria comprometida com uma pauta. Eu diria, não ficaria surpreso se nós tivéssemos um Senado com quase 40, pelo menos algo em torno de 40 senadores de direita. Não significa que eles sejam direita radical. Você pode ter uma direita ali mais centrista, que aí você volta para esse componente centrão que é muito importante sempre. Mas eu não vejo nada muito diferente disso. Então, levando em consideração que a Câmara vai ter uma configuração semelhante à que é a de hoje e que o Senado vai mudar mais para a direita, mas a dúvida é sobre a intensidade dessa inclinação à direita, as duas casas vão trabalhar em compasso de espera no segundo turno, porque o Hugo Mota, assim, eu uso o Hugo Mota como figura metafórica, mas o Hugo Mota vai apoiar o governo, qualquer que seja o governo, se for Flávio, se for Lula. E o presidente do Senado, até mesmo que não seja, Davi Alcolumbre, mesmo que hoje ele esteja mais próximo do presidente Lula de novo, com esse acordo que foi feito com o apoio do ministro Alexandre de Moraes, se o Flávio vencer, ele vai buscar sinalizar para o Flávio que a melhor solução para o Flávio é manter o Davi Alcolumbre lá. Então, no Congresso, a gente tem uma tendência, um ímpeto governista prevalece. Não acho, então, que vai ter grande influência sobre o resultado do segundo turno. O segundo turno são outros elementos que vão estar em jogo. O que pode acontecer, evidentemente, que se o segundo turno estiver muito equilibrado e se o presidente Lula conseguir, nesse período que, entre o dia 4 de outubro e o dia 25 de outubro, nesses 20 dias, organizar politicamente o Congresso a seu favor, dizendo assim, olha, vocês precisam vir comigo, que com o Flávio vocês perderam completamente a chance de governar ou de ser sócios da governabilidade. Se alguém acreditar nisso, pode ser que o Congresso entre numa campanha pelo Lula. Não vejo esse movimento. O Congresso é muito parecido com o Brasil. Ele é, de Brasília para cima, ele é muito mais lulista e, de Brasília para baixo, ele é antilulista. Né? É um pouco a configuração que o Brasil tem, que o eleitor brasileiro médio tem. Então, não vejo incentivos para que o Congresso entre na campanha. Não vai ajudar muito nem o Lula, nem o Flávio. Se o Congresso não vai usar, você vai dizer que os governadores eleitos podem ajudar. Aí você pode ter algum efeito marginal. Né? Vamos imaginar um caso mais objetivo. São Paulo, que passa a ser um estado super importante, como nós dissemos aqui anteriormente. Se nós tivermos uma reeleição no primeiro turno do Tarcísio de Freitas, que é um quadro bastante possível, o Tarcísio não terá compromisso de disputar uma eleição no segundo turno. Então, acho que influencia, de alguma maneira, se o Tarcísio estiver muito envolvido na campanha do Flávio Bolsonaro. Isso pode ajudar o Flávio. Não sei se é o que vai decidir a eleição, talvez não seja, mas ajuda a dar ajuda a construir essa percepção de que a direita está unida contra Lula. Né? Estados do Nordeste, né? Vamos pensar, Pernambuco, eleição resolvida no primeiro turno, que é provável porque tem dois candidatos só mais fortes. Né? Então, pode ter um governador ou uma governadora, a governadora Raquel Lira, se for reeleita, ela vai abraçar uma candidatura nacional? Não me parece, ela nem declarou voto a presidente, né, quando foi perguntada recentemente. Então, esse envolvimento de atores que ganharam as suas eleições na região, na minha avaliação, ele é limitado, ele não vai decidir o segundo turno. A decisão do segundo turno, na minha avaliação, vai estar muito mais pautada por esse debate sistema contra sistema, Trump contra Brasil, né? Economia vai mal, piorou, melhorou, tem perspectiva, tem esperança para o futuro. São esses são os principais temas da minha avaliação. E a gente pode falar também se o tema segurança pública, a ordem pública, que pode afetar muito nas grandes cidades. Se nós tivermos episódios, né? Fatos concretos muito que afetem a percepção popular sobre a violência na reta final da eleição, isso pode gerar resposta do eleitor. Mas você veja que nenhum desses casos, eu estou falando de Congresso Nacional ou de engajamento político, né? Nós estamos vivendo um momento que engajamento político ele está menos relevante para a eleição do que o engajamento orgânico pelos temas, pelos valores, por questões que, mais práticas que envolvem o dia a dia das pessoas.
Muito interessante. E, Isabelle, alguma coisa que a gente não comentou aqui que você acha que é importante para pensar essa reta final das eleições?
Eu acho que uma campanha muito apertada, muito equilibrada, Débora, ela exige dos candidatos um esforço que muitas vezes não é feito pelos candidatos a presidente, que é de organizar a sua narrativa, e a campanha eleitoral serve para isso. Então, acho que tem uma importância, num quadro muito apertado, para o que se faz nas campanhas, quais as mensagens que são transmitidas nas campanhas. E aí eu falo de campanha digital, eu falo até daquele programa de 30 segundos que vai no ar na televisão, que pega lá o telespectador distraído com um jogo de futebol, com a novela e tal, ele é impactado com uma mensagem. Numa eleição apertada, dificilmente a eleição é resolvida por um fator. É uma camada, são várias camadas, são vários fatores que vão definir essa eleição. Então, o candidato tem que ter um repertório para todos esses fatores. Ele tem que ter lá uma agenda, por exemplo, o campo da direita, tem que ter uma agenda para a defesa dos interesses, dos direitos das mulheres. É um eleitor muito reticente à direita. O presidente Lula, ele tem que ter uma agenda para o agronegócio. Ele tem que ter uma agenda para a segurança. Ele não pode só falar de segurança na lógica dos direitos humanos. Ele tem que falar sobre a segurança das forças de segurança pública, as forças policiais, dialogar com esse público. O Flávio Bolsonaro, ele precisa falar de economia. Não basta mais dizer que é só trocar o presidente. Tem que dizer qual a agenda econômica para conquistar um pouco esse eleitor mais moderado que está a pendular. O presidente Lula também não pode mais exigir um cheque em branco. Ele precisa, de alguma maneira, dar alguma diretriz sobre qual o tamanho do ajuste que ele está disposto a fazer. Então, passa a exigir do candidato esse quadro de empate, passa a exigir das candidaturas um grau até de profissionalismo para essa campanha, que o Bolsonaro, por exemplo, não teve em 22. Se a gente for olhar, voltar 4 anos, e a eleição está muito parecida, Débora. Se nós formos olhar o primeiro turno em 22, foi 48 a 43. É muito possível que esse ano a gente tenha 5 pontos de diferença no primeiro turno. Então pode ter um pouco menos, talvez, para o Lula, um pouquinho menos para o Flávio ali, 45, 40, por exemplo, não seria, na minha avaliação, um número estranho, assim, 45, 40 no primeiro turno. Se acontecer isso, é quase uma reedição de 22. Naquele momento, segundo turno, o ex-presidente Jair Bolsonaro cresceu bastante nas pesquisas, cresceu bastante na intenção de voto, mas faltou aquele último salto de profissionalização ali na campanha eleitoral para falar com os públicos diferentes, com mensagens diferentes para cada um desses públicos, que fosse convincente. Então, essa capacidade de convencer vários públicos numa reta final em uma semana é tarefa profissional. Por isso que eu olho assim, na campanha do presidente Lula, você tem a Secretaria de Comunicação da Presidência integrada com a campanha. Né? Uma pessoa, uma figura muito vocal que formula a narrativa da campanha. Na campanha do Flávio Bolsonaro, tivemos várias trocas de marqueteiros, mudanças na comunicação. Parece que agora tem um ajuste ali na comunicação e isso passa a ser fundamental, porque qualquer erro que seja cometido por um candidato há 3 dias do segundo turno pode custar o resultado de uma eleição. Né? E muitas vezes você vai, depois que passar o eleitor se manifestar na urna, você vai começar a atribuir, encontrar os culpados. Né? Possivelmente não será um culpado só. Por isso que eu vejo assim, a importância que nós temos que dar agora nos próximos dias é olhar no detalhe. É o detalhe que vai resolver a eleição, não é... Já existe uma mobilização muito intensa de quem é lulista, de quem é bolsonarista. Ele já tem lado, já tem candidato, já tem uma pauta. Né? E esse eleitor não muda. Né? Mas o eleitor ali pendular, ele é incentivado, ele é estimulado a comparecer ou não comparecer às urnas por fatores, muitas vezes, que não estão no centro do debate político. São fatores marginais. Mas que, somados, eles vão fazer os 2, 3% que vão decidir a eleição. Então, por isso que, voltando ao que você perguntou, se eu pudesse dar um ponto de atenção, envolve a capacidade de mobilização do eleitorado. Por que que eu vou votar contra o Lula ou contra o Flávio? Porque é competição de rejeição. Ninguém, no segundo turno, pouca gente vai dizer, com tem lá os 30% de cada lado que vão lá de camisa amarela, outro de camisa vermelha, mas o que vai decidir a eleição, ele vai contrariado para as urnas. Quem vai decidir a eleição vai contrariado. Então, como o cara está contrariado, você precisa ter um convencimento diferente. Você precisa sacudir esse cara. Falar, cara, você precisa ir porque tem que derrotar esse sistema aí. Ou então você tem que ir na urna porque senão volta o Bolsonaro. Né? Essa capacidade de mobilização será testada nas próximas semanas e, na minha avaliação, é isso que vai decidir a eleição. É a capacidade de mobilização dos dois candidatos. E mobilização, eu digo, não só o comparecimento, mas de mobilização, de engajamento. Né? Porque o comparecimento é o produto final. Né? Você vai boa a urna ou não boa a urna. Mas até chegar à urna, tem um convencimento, que é formar a percepção das pessoas. Então, acho que o desafio das duas candidaturas agora é construir maioria na formação dessa percepção. E por isso que a palavra narrativa é forte, porque a narrativa, muitas vezes, ela prevalece diante dos fatos, dos indicadores, dos números.
Sim. Excelente, Zambelli. Foi ótimo. Para a gente é um privilégio contar com a sua análise clara e sua voz tão ponderada. Muito obrigada.
Obrigado pelo convite, Débora.
Obrigada a todos. Até o próximo.
Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG ou uma de suas afiliadas UBS. Observe que as opiniões apresentadas por palestrantes externos são pessoais e não necessariamente representam as opiniões do UBS AG e suas afiliadas. O UBS não atesta a exatidão e a integridade de quaisquer informações ou materiais afins fornecidos por eles. O UBS não faz recomendações em relação a eles ou seus serviços. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico, e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é e não deve ser considerado como um relatório de análise de valores mobiliários. Como uma empresa que presta serviços de gestão de patrimônio para clientes globalmente, o UBS AG e suas diferentes subsidiárias oferecem serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem. Os serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem são separados e distintos, diferem de forma material e são regidos por diferentes leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser, não deve ser considerado como, qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Service Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubs.com/workingwithus. Para obter informação legal completa aplicável aos comentários independentes produzidos pelo UBS, visite nosso site em ubs.com/cio-disclaimer.